The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Bon. Este episódio, e se ela fez, e se ela não fez, e com quem fez, com alguém invisível ou com um milionário? Questões. Tenho que começar por agradecer a enchente de afeto do dia de ontem à volta do novo livro do Homem que Mordeu o Cão. É pá, porque não sei se vocês viram as stories, mas as manifestações de alegria de pessoas ao deitar as mãos à sacana do livro não pararam no Instagram, sendo a minha favorita a de uma miúda que diz que quer comprar um cofre transparente para meter o livro lá dentro.
Para conservar.
Não é para ler.
É para ler, depois fecha
é tipo
lá dentro.
Um troféu.
E depois fica...
okay, ok.
Claro. E juro-vos que, apesar de eu saber que há pessoas que gostam desta rubrica, eu não estava à espera de um nível de entusiasmo só comparável a brinquedo novo no Natal. Portanto, passei o dia em emoções. Depois há os fãs completistas que não têm apenas os livros, mas têm o jogo de tabuleiro e o peluche solidário e expõem aquilo tudo orgulhosamente. E depois há a malta que me dá prestígio e que enfia o novo volume aveludado em prateleiras nobres, a algures, entre Edgar Allan Poe e Saramago. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Mas obrigado a todos. Então amanhã pelas 18h30 apresentamos este livro na FNAC do Colombo. A Cláudia Pascoal vai lá tocar o novo tema musical da rubrica e penso que vai ser um bonito forró-bodó. Houve uma empresa que me fez um fato da cor do livro, já vos disse aqui.
Excelente.
Mas não vai ser envolvido. Ótimo. Para eu não morrer.
Claro.
Ah, pena.
Está calor.
Pena.
É inapa.
Era um falecimento justificado.
Era. Escorrer, forrada suor, homem. Gostaria de vos falar de Emanuela Rose, para começar. É atriz, vive em Londres, e foi em Londres que ela se apaixonou pela pessoa mais perfeita que alguma vez encontrou. Em 2022, alguém entrou pelo seu apartamento londrino adentro e conquistou-lhe o coração. Quem? Um extraterrestre invisível.
Ah, ela é muito, isso é muito específico.
Uau.
Isto aconteceu, ela garante que isto aconteceu. Foi a um famoso programa matinal de televisão, o This Morning, falar sobre isto. E eu encontrei agora esta história e todos os detalhes. Ela diz que isto aconteceu numa altura em que se cansou do Tinder e em que estava prestes a desistir de encontrar o homem perfeito. E é então que, diz ela, um alienígena invisível lhe entra pela casa adentro, rapta para um ovni. Ela diz que foi envolvida num raio de luz amarela e foi chupada. Peço desculpa pelo verbo, mas foi chupada nesse raio.
Foi
para
o que,
dentro.
Marco?
Foi chupada nesse raio para dentro de um disco voador.
Então, as pessoas não veem, mas ele está a fazer uns gestos com as mãos.
Depois veem quando estiver nas redes. Foi chupada e lá dentro, diz ela, foi apresentada à tripulação. Esta frase, não sei porquê,
simpático,
afastou isto dos encontros imediatos do terceiro grau e aproximou de repente esta história do barco do amor, não é? Este é o capitão, este é o médico, cuidado que é tarado, e este aqui com a afro é o alienígena barman. Esta referência passa aos jovens, não é?
Sim, sim, sim.
Claro.
Mas quem viu o barco do amor não esquece.
Claro. Mas voltando a coisas sérias. Ela foi apresentada à tripulação do OVNI e é aí que conhece o seu amante invisível, Emanuel. Dizem vocês, poça, coincidência. Então ela chama-se Emanuela e o amante extraterrestre chama-se Emanuel.
Feito
calma,
um para o outro.
Calma, malta. Ela não se chamava Emanuela. Ela diz que mudou de nome precisamente em tributo ao seu amante invisível
tá
do espaço.
Está pouco maluca, está.
Quando ela foi ao programa...
Calma, Vera, tu também. Ouve a história.
Não julgues, não, não vamos...
Conclusões é no fim.
Quando ela foi ao programa This Morning, onde o apresentador tentou ser o mais isento possível perante a história toda dela e tentou alinhar em todos os detalhes, ela levou um boneco insuflável verde de um marciano clássico, com aqueles grandes olhos amendoados pretos, não é? O clássico extraterrestre, mas fez questão de esclarecer que aquilo era só uma representação simbólica, física, de alguém que na verdade não tem forma. Ela diz que os extraterrestres não têm forma. Apesar de não terem forma, diz ela que são incrivelmente bons na cama. Pelo menos Emanuel é ótimo na cama. Só agora ligou o rádio, não nos referimos ao popular músico responsável por clássicos como Nós Pimba. Não sei como é que ele é na cama, mas referimos a um extraterrestre invisível chamado Emanuel. Diz a Emanuela Rose: aconselho todas as mulheres a desistirem de parceiros humanos e optarem por amantes extraterrestres. Assim que uma pessoa experimenta um extraterrestre, diz ela, nunca mais quererá um homem humano na vida. Mas para isso é preciso que venha alguém que chupe.
Eu sabia que ele ia voltar lá. Eu sabia.
Estava aqui preso. Malta, eu tive a pensar bem nisto. Sou só eu que acha que esta senhora está a criar uma alegoria sarcástica sobre a má qualidade genérica dos homens modernos e o que ela quer dizer por extraterrestre invisível é, no fim de contas, as virtudes do prazer solitário?
Tu achas?
É capaz de ser, não é? Bem, não. Esta noite vou deitar-me mais cedo para me divertir um pouco com o extraterrestre invisível. Pode ser uma metáfora, malta. Pode estar só...
Mas o que é que ela anda a tomar?
A gozar com toda a gente. Se assim for, é genial.
Eu acredito que existe um extraterrestre invisível.
Ok, eu também quero acreditar.
Eu quero acreditar. O Emanuel está lá e não tem forma.
Ela diz que...
é incrível.
Ela diz que espera agora que ele a peça em casamento e que, de facto, matrimónio aconteça.
Ah, claro.
Esta parte, eu não sei se não volta a afastar isto um bocado da alegoria, não é? Mas, malta, eu sou um espírito aberto, eu não quero julgar. Quem sabe se não estamos rodeados de extraterrestres invisíveis, sedentos de amor e de marotice?
Possível, é?
E agora, eis um homem terrestre, tenso, inseguro e confuso, que não se aguentou e largou a sua insegurança no Reddit pedindo opinião sobre o que lhe está a acontecer, enquanto vai dizendo a si mesmo: não, eu estou a lidar com isto de forma extremamente adulta, então, mas caramba, quem sou eu? Eis um senhor de 44 anos, casado com uma senhora também de 44 anos, a mulher trabalha numa galeria de arte finíssima e, diz ele, isso significa que a vida dela é uma sucessão de galas, jantares, bares e cafés chiques. Um dia ela diz ao marido: olha, querido, um cliente endinheirado da galeria, vamos chamar-lhe S, diz ele, precisa de alguém para ir com ele a uma gala e quer que eu vá com ele. Este senhor que conta a história sabe quem é este cliente, sabe quem é o S, e diz: eu já o conheci, ele sabe que eu sou o marido da minha mulher, eu achei-o genuinamente simpático. Mas ele questionou a mulher com um ligeiro nervosismo. Mas é tipo um date? Ao que ela respondeu: querida, pá, a palavra date nem sempre tem romance dentro, neste caso é uma coisa profissional. E ele diz que aceitou a coisa de maneira pacífica porque adora a mulher e assume-se como um cavalheiro. Ele diz uma coisa interessante, ele diz, e passa a citar: amar alguém como a minha mulher é aceitar que às vezes ela brilha sob os candeeiros de lustre enquanto eu brilho sob a luz fria do frigorífico à procura de uma cerveja.
Incrível.
É lindo isto.
É amor.
É poético, mas há ali um complexo de inferioridade a borbulhar, não é? Uma das coisas que me agrada nesta história é sentir que machos alfa da internet que sejam a ouvir isto são a ficar horrorizados, não é? Uma mulher de sucesso enquanto o marido fica em casa em cuecas a beber jolas e a arrotar? E a dar puns? Se bem que arrotar e dar puns é macho, não é? Berjolas também. Quando chega o dia e ele vê a esposa a arranjar-se para a festa, a escolher o vestido, a maquilhagem, o penteado, diz ele: eu queria sentir-me normal e calmo, mas começo com o estômago às voltas, com os nervos, como se tivesse comido uma salada de ciúmes com molho de angústia.
Salada de ciúmes com molho de angústia.
Essa salada não existe.
Não existe. Mais facilmente existe um extraterrestre invisível.
Exatamente.
Já ela foi incrível. Ele não lhe pediu nada, mas ela percebeu que ele estava coberto em molho de angústia. Estava ali a pingar molho de angústia e manteve o sentido de humor e disse-lhe: olha, querido, eu vou estar sempre a mandar-te mensagens durante o evento, vou partilhar a minha localização contigo e garanto que não vou para o hotel onde ele está hospedado. E ele... enquanto roía as unhas. E de repente, à porta de casa deles, está um carro de luxo com o motorista do cliente milionário a buscá-la. Nas palavras dele, de repente, a mulher parecia uma estrela de Hollywood. E ele em roupão a ver aquilo pela janela, lata de cerveja na mão.
Ia derreter.
Diz ele: percebi que o nome deste sentimento não era ciúme. Vou chamar-lhe pânico elegante. Com um ligeiro toque de desespero.
É um poeta.
Indiscutivelmente.
Ele escreveu esta mensagem enquanto tudo estava a acontecer. Ou seja, ela saiu, desapareceu no horizonte, na limusine fina de Hollywood, e ele pensou: bom, para não ficar aqui sozinho, vou escrever isto do Reddit e vou para casa de um amigo meu beber, comer batatas fritas e fingir que me sinto livre. E as pessoas nos comentários, de modo geral, tranquilizaram, né? Pá, se ela te ama, se tu a amas, se há trabalho, confia nela. E ele: sim, sim, mas cheio de nervinhos. Mais tarde ele fez uma atualização porque toda a gente queria saber como é que isto acabou. Como é que isto acabou? E ele diz que os comentários das pessoas o acalmaram. Até que ele começa a ver stories da mulher no evento. Lá estava ela, diz ele, linda, deslumbrante, ao lado do cliente milionário e de uma cambada de aristocratas que pareciam saídos da série The Crown. Tentei manter o humor, diz ele, e mandei-lhe uma mensagem a dizer: olha, pede ao barman para servir um copo ao teu marido ciumento que está em casa a fingir que está tranquilo. Emoji de copo e emoji de riso. Ela respondeu com um emoji de riso e ele pensou: ah, então ainda há esperança. Ele é muito dramático, não é? É uma pessoa extremamente dramática.
Ah, bem, depois, mas ele está envolto em molho de angústia.
Está a escorrer molho de angústia. Depois foi à casa do tal amigo, foi jantar com o amigo, desabafou com o amigo sobre a angústia da noite. O amigo, diz ele, tentou tranquilizá-lo, dizendo: epá, se ela te trocar pelo gajo, depois arranjas uma mais nova.
Sempre bons conselhos.
Sempre. Isto
explica um bom conselho. Porque é que a mulher vai optar por esta terrestre invisível?
Não, esse amigo é incrível.
À uma da manhã, diz ele, surgem novas fotos, ela a socializar com realeza, e à uma e meia da manhã ela faz-lhe uma videochamada, onde lhe diz: querido, vou deixar-te por este cliente milionário, foi bom, obrigado e boa noite.
Não foi, não foi.
Pois não. Mentiste. Não foi nada disso.
Mentiste.
Ela... menti descaradamente. Só para vos alarmar, só para vos desassossegar.
Só para derramar tu próprio molho de angústia nos ouvintes.
Estou a espichar molho de angústia.
Para de espichar! Não é para isso que eu torço.
Eu estou à espera do momento em que ela vai ser chupada
por um extraterrestre invisível.
Chupa!
Vai, Marco!
Na videochamada, ela está com uma amiga e diz-lhe: querido, é muito tarde, vou dormir aqui com a Alice. E a Alice aparece sorridente na chamada a dizer: olá! E ele diz, tentando manter um sorriso natural e descansado: sim, sim, querida, claro, tudo bem, até amanhã, amo-te. Olá, Alice! Ele passa a noite às voltas na cama a dizer: está tudo bem, está tudo bem, estou calmo. Está com uma amiga. Então eu vi a amiga, vi a Alice. A Alice disse-me: olá, está tudo bem. Na manhã seguinte, isto foi no fim de semana, a mulher chega à casa, trazida pela amiga Alice, às 10 da manhã, vem despenteada, não é? Mas parece super feliz por voltar a vê-lo. Tirou o vestido, foi apanhar sol no jardim, ele fez-lhe um sumo de laranja e ela contou-lhe entusiasticamente todas as histórias da noite. Diz ele: não sei o que aconteceu, mas acho que foi tudo inocente e que ela ainda me ama. Mas o que é certo é que passou a noite toda fora. Só que eu não tenho provas de que ela tenha feito nada. Se calhar não fez. O mais certo é não ter feito. Então, mas isso fez? E se o S andou a apresentá-la na gala como se ela fosse namorada dele? Eles passam por casal quando estão juntos. Para aquelas pessoas que estavam na festa passavam por casal, não era? Mas eu sou maduro. Eu sou maduro, mas estou a processar. Porque ela primeiro disse que estava em casa à meia-noite, mas depois não cumpriu. Só que estava com a amiga. Só que ficou fora a noite toda. Mas foi em casa da amiga. Foi a amiga que a trouxe, não foi o cliente.
Meu Deus.
A cabeça das está a explodir.
Coitado.
Há uma piscina de angústia.
Mas, sim,
uma angústia. Angústica.
Mas eu acho que este homem se já tem de relaxar um bocadinho, assim, digo eu.
Coitado. Então, mas e fica assim?
Fica assim.
Opa, Marco! Não é assim, é assim a vida.
Assim, fica assim. Assim. A vida é isto, a vida nem sempre tem um final.
Não controlamos tudo.
Claro.
Não, bem, este estás a ver um filme e de repente, letras.
Deixem aberto, epá, é uma coisa que deixem aberto. A imagem, eu acho a imagem final linda, que é ela super entusiasmada no jardim a contar-lhe: aconteceu isto, conheci aquilo, e foi incrível, e isto, e ele a espremer um sumo.
Uma coisa é certa, ele que não liga ao amigo.
Ah, esse amigo é para esquecer. Sim, sim.
Ele faça tudo menos ligar ao amigo.
É para o Marco, ele inventa um final. Inventa.
É, sou uma pessoa muito romântica.
Não, vamos ficar aqui. Muito...
Sim, sim. Eu acho que vai correr tudo bem entre eles.
O tempo trará as respostas.
É isso.
Vocês estão céticos ou acreditam no...
Sim, sim.
Estou à espera que apareça um éter invisível.
E que é chupo.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.